Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 5, versículo 20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Palavras de Jesus, que estão ainda no início da narrativa do seu Sermão do Monte. Os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo São Mateus registram o chamado Sermão do Monte, a ética de Jesus, proposta de vida de Jesus, o caminho de vida de Jesus, o caminho do discipulado de Jesus, o caminho do talmide de Jesus, do discípulo de Jesus, do seguidor de Jesus, o caminho que Jesus como mestre ensina aos seus alunos, aos seus discípulos, aos seus aprendizes. O Sermão do Monte contém o jeito de Jesus viver, ou o jeito Cristo de viver. Gandhi chegou a dizer que se todas as páginas sagradas da história da humanidade se perdessem e ficassem preservadas, e fossem preservadas apenas as páginas do Sermão do Monte, nada teria se perdido. Quando olhamos o Sermão do Monte de Jesus, nós compreendemos o caminho de vida proposto por Deus e revelado por Jesus. A sua interpretação da Torá, da lei de Moisés, porque no Sermão do Monte Jesus diz: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus apresenta para nós um caminho de vida. Podemos dizer que Jesus apresenta para nós a sua espiritualidade, o seu caminho espiritual. E se eu pudesse resumir esse Sermão do Monte, e isso não fosse um sacrilégio, eu usaria quatro palavras para descrever o caminho espiritual de Jesus. Primeiro, o caminho espiritual de Jesus é interior. Com isso quero dizer que o caminho de Jesus vai além do mero comportamentalismo moral, da mera obediência a mandamentos e regras de comportamento moral. É assim que Jesus vai falar sobre não matarás, não adulterarás. Ele vai dizer que não basta não matar. Jesus vai tocar na profundidade do ser humano quando vai visitá-lo no ódio. Ele diz: você não matou, mas você odeia. Você não matou, mas dentro do seu coração você matou. Eu, por exemplo, nunca matei ninguém, de fato. Mas lá dentro, na minha alma, já matei muita gente. Lá dentro da minha alma, eu já cortei muita gente das minhas relações de afeto e de amor. Jesus está dizendo: você matou. E eu digo: é verdade, eu matei. Por isso que Jesus vai dizer: então busque a reconciliação, busque a paz, busque a reaproximação. Antes de você entregar uma oferta para o meu Pai, vá buscar o seu irmão. Vai buscar aquele que você matou e assassinou aí dentro da sua alma. Porque a minha espiritualidade não está ocupada e apenas interessada na aparência do seu comportamento. A minha espiritualidade vai lá no mais fundo, no mais profundo de você, das suas motivações, das sombras que habitam a sua interioridade, a sua alma. Jesus fala disso a respeito do adultério, do pecado de adultério. Ele diz: não basta não adulterar. Aquele que olha para uma mulher com um desejo impuro, é como se tivesse adulterado. É esse adultério na alma, é esse castelo de fantasias, inclusive sexuais, que construímos dentro da nossa psique. Jesus não está dizendo que você não pode apreciar um homem bonito, uma mulher bonita. Aliás, apreciar o belo é uma expressão de saúde. Também Jesus não está dizendo que você não deve ou não pode desejar um homem bonito, uma mulher bonita. Aliás, desejar é uma expressão de saúde. uma pessoa que não tem desejos pelo que é belo, uma pessoa que não aprecia o que é belo, é uma pessoa que perdeu as condições saudáveis de vida, de existência. O belo faz parte do mundo criado por Deus. O desejo faz parte da nossa resposta à beleza que Deus imprimiu em sua criação. Aliás, inclusive, a garantia de que eu vou desejar a minha esposa é que eu desejo mulheres quando as vejo. Mas Jesus está dizendo que desejar é uma coisa, apreciar é outra coisa, e adulterar na alma é outra coisa. Cobiçar é outra coisa. Construir na interioridade, na psique, o desejo de posse do outro. Mudar-se de uma relação concreta, conjugal, para uma relação fantasiosa, na psique, na interioridade, uma relação virtual. Ainda que o outro ou a outra não saiba dessa paixão, você está possuído por um outro que não existe no seu mundo concreto e no seu mundo real. Você está possuído por um outro que existe na sua imaginação e transformou o outro no seu objeto de prazer e satisfação, às custas, inclusive, da traição àquele ou àquela que está no seu mundo concreto da relação conjugal. Jesus está dizendo: você nunca foi para a cama com outra pessoa que não o seu marido ou a sua esposa? E a sua psique? E a sua interioridade? A espiritualidade de Jesus é uma espiritualidade que tem a ver com a nossa interioridade, muito além dos nossos comportamentos morais. Agora, se você pensa que a espiritualidade de Jesus tem a ver apenas com a subjetividade, com as motivações, também você se engana, porque a espiritualidade de Jesus, em segundo lugar, é prática. Jesus diz assim ao final do Sermão do Monte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do meu Pai, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Faz a vontade. A espiritualidade de Jesus é uma espiritualidade de engajamento. Essa é uma diferença entre o caminho grego da contemplação platônica e o caminho judaico. Jesus era judeu. O caminho judaico da encarnação ética. Enquanto os gregos discutiam e contemplavam a natureza do ser, os profetas hebreus discutiam os direitos do órfão, da viúva, do estrangeiro, discutiam ética na dinâmica da vida e no chão da vida. Por isso é que a espiritualidade de Jesus não é apenas da interioridade da subjetividade motivacional, mas é uma espiritualidade prática. Por quê? Porque, em terceiro lugar, a espiritualidade de Jesus é uma espiritualidade relacional, porque é a espiritualidade do amor. Jesus diz no seu Sermão do Monte que os antigos nos ensinaram a amar os amigos e odiar os inimigos. Jesus diz: não, sejam perfeitos como é perfeito o nosso Pai Celestial. E o nosso Pai Celestial ama os bons e os maus, os justos e os injustos, faz nascer o sol e cair a chuva sobre bons e maus. Jesus diz: então sejam perfeitos como é o Pai Celestial, perfeitos no amor, amando sem discriminação, amando tanto os justos quanto os injustos. Porque a espiritualidade de Jesus é uma espiritualidade relacional, é uma espiritualidade que existe porque estamos em relação com o nosso próximo. Ela se concretiza, se manifesta, se encarna nas nossas relações de amor e de afeto. Por isso é que Levinas vai dizer que a ética, ela nos interpela a partir da face do outro. É mais ou menos o seguinte: se você vivesse sozinho no mundo, você poderia desperdiçar água. Se você vivesse sozinho no mundo, você poderia derrubar qualquer árvore. Se você vivesse sozinho no mundo, você poderia viver apenas do seu jeito, sem levar em consideração mais ninguém. Claro, deveríamos fazer uma observação de que Deus está acima de todas as coisas. Mas nas nossas relações, na história e no chão da vida, se estamos sozinhos no mundo, não precisamos nos preocupar com nada. Mas nós não estamos sozinhos no mundo. A espiritualidade de Jesus é uma espiritualidade relacional, porque o amor pressupõe a existência de um outro a quem respeitamos e a quem reconhecemos o direito de ser e existir igual ao direito que nós temos de ser e existir. Por isso que não podemos matar os outros, nem de fato, nem na alma. A espiritualidade de Jesus é interior, é prática. A espiritualidade de Jesus é relacional e a espiritualidade de Jesus é teocêntrica. A espiritualidade de Jesus não tem o homem no centro, tem Deus no centro. Aquele que deve ser agradado, aquele que deve oferecer o critério para as relações é Deus. Por isso é que Jesus vai dizer, olha, quando você for fazer as suas orações, quando você quiser dar as suas esmolas, quando você quiser jejuar, você preste atenção em Deus. Não queira impressionar os outros. Não fique jejuando e contando para todo mundo que você está jejuando para expressar uma falsa piedade ou uma falsa espiritualidade. Quando você quiser dar esmolas, não dê esmolas na frente de todo mundo. Que não saiba a sua mão direita o que a sua mão esquerda faz, que não saiba o que a sua mão esquerda o que a sua mão direita faz. Deve ser algo tão anônimo, tão recolhido, tão abscôndito, que nem você mesmo se dá conta do que faz, porque você está ocupado em que Deus preste atenção naquilo que você faz. Por isso é que Jesus diz, olha, quando você for fazer as suas orações, não faça as suas orações na praça, não ore em voz alta para mostrar que você é uma pessoa desenvolvida espiritualmente. Entra no seu quarto, feche a sua porta, e o seu pai, que vê você no secreto, vai dar a você a recompensa. Por isso é que a espiritualidade de Jesus é uma espiritualidade teocêntrica, focada em Deus. Deus, entre aspas, é o objeto da nossa preocupação e ocupação. Nós estamos focados em Deus para viver. Por isso é que essa espiritualidade é interior. Se estivéssemos vivendo uma espiritualidade baseada no homem, estaríamos suficientemente satisfeitos com aquilo que é possível agradar aos homens. E então nós observaríamos comportamentos morais e cometeríamos as nossas transgressões e pecados desde que ninguém descobrisse aquilo que fazemos de errado e de mal. Teríamos vidas duplas, uma vida em público e uma vida no secreto e no privado. Mas como a nossa espiritualidade é teocêntrica e focada em Deus, nós vivemos a inteiridade da nossa espiritualidade. Porque Deus nos conhece por dentro e por fora. Deus nos conhece no público e no privado. Deus nos conhece no comportamento e na nossa profundidade interior. Se a nossa espiritualidade fosse focada no homem, nós não precisaríamos agir. Nós teríamos apenas as boas intenções. Mas Deus está dizendo, não é só na subjetividade. Porque eu sou amor, e o amor é uma categoria de relações. Envolva-se, comprometa-se, faça o bem, pratique, encarne a sua espiritualidade. Por isso é que a espiritualidade de Jesus é interior, é prática, é teocêntrica, é engajada. É interior, é prática, é relacional e é teocêntrica. A espiritualidade de Jesus revelada no Sermão do Monte é um caminho de justiça que vai muito além da proposta dos rabinos de sua época. Por isso é que ele diz, se a justiça de vocês não for muito maior, não exceder a dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. A minha oração é essa, que eu consiga, pela graça de Deus e pelo sopro do Espírito de Deus sobre mim, andar nesse caminho do discipulado de Jesus, do seguimento de Jesus, uma espiritualidade que me visita na profundidade da minha alma, uma espiritualidade que é interior, uma espiritualidade que ganhe concreção no chão da vida, que eu esteja engajado na prática do bem, uma espiritualidade que inclua o meu próximo, o outro, a face do outro que está diante de mim, me interpelando de maneira ética, e uma espiritualidade teocêntrica, focada na pessoa de Deus, vivendo para a glória de Deus, vivendo em amor. Essa é a minha oração, convido você a fazer a mesma oração.
Emunat Yeshua.